mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa, mesmo sem entender todas as coisas, você possa confiar no controle, no amor, na justiça, na graça do nosso Pai Celestial. Amém? Gostaria de estar meditando hoje, segundo a carta de Pedro, capítulo 2, quando Pedro nos alerta contra os falsos mestres, o caráter deles e as obras e justo castigo para eles. Ele nos diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós os falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo já não tarda e a sua destruição não dorme. Amém? Até aqui o versículo 3, né? Vamos estar meditando. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, honramos, Pai, o teu nome, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, queremos te pedir, em nome de Jesus, neste momento, fala conosco, segundo a tua vontade, o teu querer, Pai. Enche-nos da tua graça, do teu Espírito Santo, Pai. Venha, Senhor, nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lavar o nosso corpo, Pai. Também as nossas vestes espirituais, para que não haja mancha, Senhor, dando assim direito ao teu inimigo contra nós, contra a tua igreja. Também, Pai, te pedimos, purifica a nossa alma, Senhor. Senhor, o nosso coração, a nossa capacidade de pensar, Pai, de sentir. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, pois a tua palavra diz: bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Também te pedimos que o teu Espírito Santo venha santificar o nosso espírito, para que, Senhor, nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam, Senhor, realmente entregues a ti, Pai, e no que nós vivamos de acordo com a tua vontade. Perdoa nossos pecados, Pai, assim também como nós, em nome de Jesus, declaramos perdoado a todo e qualquer que nos deve. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos, e te pedimos, fala conosco de acordo com a tua vontade e o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então aqui, Pedro nos faz alerta, assim como Paulo, entre outros, também Jesus, o próprio Jesus, por exemplo, capítulo 25 de Mateus, quando Jesus fala do final dos tempos, de guerras, rumores de guerras, peste, fome, né? Assim, desunião, a falta de amor ou esfriamento do amor de muitos. Assim também Pedro é usado pelo Senhor para nos alertar para esses últimos dias. E aí ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. E aí nós entendemos que quando todo aquele relato que Deus fez através do Antigo Testamento exatamente servem para lições espirituais a todos nós. E aqui ele está relatando isso. Assim como no meio do povo, né? De quem ele está falando? Do povo de Deus ali, que saiu da terra do Egito pelo poder do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Né? Então aqui nós temos uma palavra de alerta para esses últimos tempos. É preciso nós nos apegarmos mais e mais à palavra do Senhor, é preciso nós nos entregarmos ao Senhor de todo o nosso coração, lembrando que os dias são maus, como Paulo nos diz, e a volta do Senhor com certeza está perto. Né? E aí, é sempre importante lembrar que o problema do inimigo é que ele não traz uma mentira, né, na sua inteireza, mas ele contamina com ideias, com pensamentos, fazendo com que seja negativado, né, a capacidade nossa de responder segundo a vontade do Senhor. Ou seja, dependendo do pensamento que a gente tem, nós vamos estar tendo um comportamento diferenciado. Por isso, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, quanto mais você crê nas Escrituras, assim como o Espírito Santo nos revela, mais você terá desejo de estar na presença do Senhor. Caso contrário, se o que nós cremos não tem base na palavra, se o que nós cremos é de interpretação pessoal apenas e não revelação do Espírito Santo, com certeza os resultados nós veremos em quê? No afastamento, na falta de amor, na falta de consagração ao Senhor. Por isso que na leitura de ontem, né, da mensagem de ontem, ele chega a dizer que nenhuma profecia da Escritura ele provém de particular elucidação, ou seja, nenhuma profecia da palavra foi feita por vontade humana, por iniciativa humana, mas foi pela vontade de Deus para que nós pudéssemos ser, em obediência à palavra, nós pudéssemos ser guardados pelo Senhor. E ainda no 21 do capítulo 1 ele diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, a verdadeira profecia vem do Senhor, né? Nunca foi da vontade humana. Entretanto, né, Deus usou homens santos, santificados, para falarem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo também diz a Timóteo que esta palavra é digna de toda aceitação, né, porque é uma palavra fiel e verdadeira. E assim como Paulo também nos alerta em 2 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 4, falando de que nos últimos tempos, né, alguns apostatariam da fé, e aí começa a falar sobre as situações que elas aconteceriam, né, nesses últimos tempos. Aí Pedro também fala sobre isso, e aí ele diz que assim como surgiram falsos profetas, ou seja, não eram pessoas ou profetas que falavam mentiras descaradamente, mas eles falsificavam a palavra, fazendo com que o poder da palavra não pudesse atingir os corações. E aí ele chama para tomar cuidado. E aí ele diz assim, também haverá no meio de vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, ou seja, dissimuladamente significa com engano, né? Heresias destruidoras, né? E o que é heresia, irmãos? É aquilo que é contrário à palavra de Deus, né? É um ensinamento contrário à palavra de Deus, é heresia. E aí, heresias destruidoras, né? Porque toda heresia, ela vai, vamos dizer assim, de alguma forma, cortar o fluxo, vamos dizer, da palavra verdadeira do Senhor. E aí diz que o negócio será tão forte que até ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Ou seja, está falando de crentes que, na verdade, no passado, melhor dizendo, foram crentes, né? Foram abençoados, ouviram a palavra, mas de alguma forma, durante um tempo na vida, a pessoa se desvia, começa a se voltar para si mesmo, para os seus interesses, ao ponto de renegarem, ou seja, negar ao Senhor soberano, que nos resgatou, ou que os resgatou, trazendo sobre eles mesmos repentina destruição. Aí versículo 2, assim nos é dito, muitos e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Você viu só? Então, o problema da falsa profecia ou da palavra falsificada da palavra de Deus é que, na verdade, vai minar o coração das pessoas, tirando o desejo da palavra de Deus. Por isso que eu gosto de lembrar quando Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, né, a leitura bem conhecida da ceia, quando Paulo fala assim que, por não discernir o corpo ou por não entender o propósito do chamado de Deus, né, para seguir a Jesus, é que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ou seja, do que Paulo está falando? Não está falando da fraqueza física, né, nem da doença física, nem do dormir fisicamente, mas sim ele está falando desse estado vulnerável, onde as pessoas, assim como Jesus falou na parábola das 10 virgens, colocando as loucas, por exemplo, as 5 loucas, que não tinham nos seus azeites, não tinham, melhor, nas suas lamparinas, azeites. E aí o que elas fazem? Elas ali dormem e acabam estando numa forma ou num estado de vulnerabilidade. Então Paulo diz que, por isso, há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Ou seja, esses três estados aí, né, mostram o que? Vulnerabilidade. As pessoas estão realmente fáceis de serem atacadas, de serem prejudicadas, né? E então, as virgens loucas, elas não entraram na festa do casamento. Por quê? Porque, na verdade, elas não tinham azeite suficiente e foram comprar e não deu tempo. Nosso pastor Takama sempre falou a nós a importância de dar tempo ao Espírito Santo. Porque, irmãos, para que o Espírito Santo trabalhe de uma forma mais eficiente na sua vida, não por falta do Espírito Santo, mas por causa da nossa dificuldade, é preciso dar tempo ao Espírito Santo. Então, e as virgens loucas, elas deixaram para a última hora. E qual foi o problema delas? Quiseram entrar nas bodas ou na festa de casamento usando o azeite das outras. É necessário cada um ser usado pelo Senhor e fazer todas as coisas conforme a vontade do Senhor. Ou seja, ter pessoalmente essa comunhão espiritual com o Espírito Santo e com a igreja. Então, e aí muitos seguirão as suas práticas libertinas, desses ímpios, desses que negam ao Senhor. Muitos seguirão, irmãos, quando fala muitos, é muitos mesmo, amém? Então, mas eu e você não precisamos obrigatoriamente fazer parte destes muitos, assim como Jesus falou que o amor esfriaria, muitos, né, esfriariam no amor. Ou seja, Jesus não está dizendo que eu e você tem que esfriar no amor. Aqui também não está sendo dito que nós temos também que fazer parte desses muitos ou dessa multidão que segue as práticas libertinas desses que se afastam de Deus. E aí diz assim, por causa deles será difamado o caminho da verdade. Ou seja, o nome de Jesus será difamado. Né? Então, nós precisamos entender que é necessário, irmãos, nós vigiarmos para que a gente não venha dar mau testemunho. Ou seja, devemos procurar viver uma vida digna, conforme, né, de acordo com o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Ele diz aqui também, que no versículo 3, que também movidos por avareza, ou seja, por interesse em dinheiro, por ganância, né, por dinheiro, farão comércio de vós. Irmãos, isso é interessante que isso tenha acontecido. Né? Nosso pastor, inclusive, tem falado sobre isso. Né? Igrejas que são, na verdade, vendidas, né? Ou seja, ovelhas que são fazem comércio das coisas de Deus. Né? É isso exatamente que está sendo falado. Também motivos, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Né? E só que para eles, o juízo lavrado, o juízo já determinado ou lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Né? Então vemos que quando nós ouvimos a palavra, quando nós entendemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo pela qual ela é enviada, ela, irmãos, já revela como serão as coisas. Então, irmãos, isso deve criar em nós, né, um sentimento de pedir ao Senhor que nos guarde, que nos livre de todo mal, né? Isso leva-nos a desejar mais e mais o Senhor, se apegar ao Senhor, porque com certeza o Senhor é bom, né, e está pronto para ouvir a todo aquele que de verdade clamar pelo Senhor. Amém? Então, os tempos são maus, como Paulo disse, e é preciso aproveitar ou remir o tempo, porque Jesus disse que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Só estavam interessados as pessoas, na época só estavam interessados em comida, bebida, casar, dar-se em casamento, diversão, até ao dia, e ignoraram a palavra de advertência, até o dia em que o Senhor cumpriu a sua palavra, fazendo chover sobre a terra. O próprio Deus fechou a arca por fora e ninguém poderia abrir. Não foi Noé que fechou, foi o próprio Deus. Por quê? Porque a palavra nos deixa bem claro, irmãos. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, né, como fizeram no deserto, a palavra diz. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso. Como nós precisamos nos apegar ao Senhor. Como nós precisamos levar a palavra de Deus mais a sério. Como nós devemos realmente temer ao Senhor. Temer ao Senhor não significa ter medo dele, mas significa ter certeza de que a palavra dele, irmãos, não volta vazia. E ela foi enviada, e é preciso nós realmente vivermos de acordo com a palavra. Para isso, precisamos orar, precisamos nos encher da graça do Senhor, do Espírito Santo, lembrando que o Senhor, irmãos, sempre há de recompensar todo aquele que confia nele. Que de todos os que confiaram no Senhor, nenhum será envergonhado. Mas envergonhados serão aqueles que desprezam o Senhor e a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa refletir sobre isso, que você possa buscar mais e mais o Senhor. Naquilo que você não entender, você pode orar, pedir ao Pai, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te ajudar, porque Ele conhece o teu coração. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.
O caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus porque sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no seu carro, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem thank you.